Oiê, aqui é Clarissa de Bem Falando, idealizadora do Viver de Craft, e aqui nesse podcast, assim como em todos os meus canais, o que não falta é assunto sobre negócios criativos. Se tu quer ter um negócio de verdade que banque todos os teus sonhos e não mais um hobby que dá um dinheirinho extra, esse é o lugar certo pra ti. E hoje o papo é sobre criatividade. Essa que quando falta é um baita problema, né? A gente olha pro papel, consulta a lista de tarefas, vai pra geladeira, pega o celular, fecha o celular, senta, levanta e nada da inspiração e nem da criatividade se apresentarem pra trabalhar. Se elas fossem funcionárias, provavelmente já estariam demitidas por justa causa, por faltarem tanto ao trabalho. E isso é um problema. Mas não dá pra gente demitir as pobrezinhas, né? A criatividade é o combustível pro nosso negócio dar certo. E sem ela, a gente não sai do lugar. E ela é necessária para tudo, não só para criar produtos novos, mas também para resolver problemas no nosso negócio. E por mais criativo que uma pessoa seja, tem dias que as ideias simplesmente não surgem. E isso acontece com todo mundo. E quando a criatividade falha, quando ela não vem de forma natural, é preciso ter recursos, meios e estratégias para recarregar as baterias ou encher o tanque com esse combustível, porque ele é um combustível que não pode faltar. E nesse episódio eu quero te passar várias dicas e estratégias para usar nesses momentos em que a inspiração e a criatividade simplesmente não derem as caras. São coisas muito simples, muitas eu já usei e sempre funcionam para mim. Algumas foram ideias de seguidoras minhas que me passaram e eu tô aqui colocando tudo para vocês aprenderem algumas estratégias que talvez vocês até já usem, mas agora vão conseguir usar com mais intenção, certo? Então vamos lá, anota aí algumas ações para dar uma oxigenada no cérebro, para ter mais ideias e ser mais criativo. A primeira dica é fazer uma caminhada. Levinha, nada demais. Pode ser só uma volta na quadra para pegar um sol, pegar um vento na cara, ver gente, dar uma respirada no ar diferente, ouvir sons diferentes. Isso oxigena o cérebro e essa é a minha dica top 1 e sempre funciona. Mexer o corpo faz o sangue circular, faz o cérebro funcionar de forma mais fluida e, consequentemente, as ideias também. Então, dá uma volta curtinha, vai na padaria comprar o pão e respira durante o caminho. Não fica pensando no que tu tava fazendo, no que tu tem que fazer. E um detalhe importante, sem ficar no celular enquanto caminha, viu? É perigoso, tu pode tropeçar ou ser assaltado. E também porque tu precisa desligar o cérebro um pouco. Olha para as coisas na rua, se deixa distrair pelo que tu tá vendo e ouvindo na tua volta. Sente o clima, a temperatura, os cheiros, enfim. Te distrai com essas coisinhas sem a menor importância que estão ao teu redor. Tira o foco do problema. Isso vai fazer as ideias novas surgirem. E vai por mim, palavra de quem já fez muito isso. Isso é uma forma de meditação também. Presta atenção na tua respiração, no que tu tá sentindo, nas sensações na tua pele, o vento no cabelo, os cheiros, os sons. Isso é muito gostoso e faz o cérebro oxigenar. E isso é muito importante para as ideias surgirem, ok? Experimenta que tu vai ver que funciona sempre. A segunda dica chega a ser ridícula de tão banal, mas é ótima. Tomar banho. Quem é que nunca teve grandes ideias enquanto está tomando banho? Todo mundo já teve. O problema é não ter papel para anotar ou celular para gravar a tal da grande ideia, né? Tem que terminar o banho rapidinho para não deixar a grande ideia super genial, espetaculosa, escapar pelo ralo junto com a água. E por que que isso acontece? Porque para tomar banho, a gente não precisa usar o cérebro. O banho é uma daquelas atividades automáticas que a gente não precisa pensar o que vai fazer depois de lavar o pé, por exemplo. Já tá tudo numa ordem lógica que é diferente para cada um, mas que já entrou no piloto automático. Então, o cérebro fica livre para trabalhar em outras coisas, como ter grandes ideias, por exemplo. E outra coisa que acontece é que durante o banho, tu fica livre de distrações como telefone, internet, pessoas te solicitando atenção, e aí o cérebro fica ali pensando em milhões de coisas e viajando por lugares que tu nem sabe como é que tu foi chegar lá, não é assim? E aí é que surgem as ideias, porque tu deixou o teu cérebro funcionar bem livre e à vontade, do jeito que a criatividade gosta, de trabalhar livre, sem pressões. Então, quando a criatividade faltar, vai tomar banho. Dica 3. Escrever sobre qualquer coisa, de preferência à mão. O ato de escrever livremente, sem compromisso com o que vai sair dali, é um ato de descarregar do cérebro o que pode estar bloqueando ele ali de ter novas ideias. A mão e a caneta, elas são veículos para liberar os caminhos para a imaginação e para a criatividade. Elas fluem conforme tu vai escrevendo livremente. E pode ser qualquer coisa. Conta o que aconteceu no teu dia. Escreve sobre o que tu quer fazer, sobre os teus planos para as próximas férias, por exemplo. Qualquer coisa bacana que te faça suspirar. Coisas positivas sempre são mais estimulantes e inspiradoras para a gente continuar escrevendo e ir puxando coisas novas e coisas boas também. Só não vale fazer lista de tarefas e nem lista de supermercado, tá? Não é essa a ideia. O negócio é deixar o pensamento circular e vai escrevendo sem editar nem apagar nada. É para descarregar os pensamentos mesmo. Não te preocupa com erros de português ou se a próxima frase faz sentido com a anterior, porque a ideia é que ninguém veja mesmo. Pode até jogar fora assim que tu acabar. E eu só te sugiro que não faça no computador e nem no celular, porque o efeito não é o mesmo. Faz à mão que dá mais certo. Aqui em casa eu sempre tenho umas canetas que são super gostosas de escrever, que dá vontade de passar horas ali escrevendo, desenhando qualquer coisa. Então, esse é para ser um momento prazeroso, para fisgar as novas ideias enquanto tu tá escrevendo. Elas vão surgir, pode ter certeza. Dica 4. Folhear uma revista qualquer, sem compromisso. A ideia é olhar as imagens, as fotos, sem se concentrar demais nas matérias. Até o teu olhar se prender em alguma figura, em alguma imagem, algum formato, algum padrão de cores que te chamou a atenção. Isso eu usava muito quando eu pesquisava para os meus trabalhos de arquitetura e também depois nos de festas. E folhear as revistas sempre funcionava. Olhar coisas que te inspirem e não necessariamente que tenham a ver com o teu trabalho, coisas que elevam a tua energia lá para cima, ajuda muito. E para esses momentos de deixar o cérebro fluir, dá preferência para coisas físicas e não a internet, tá? Porque na internet, essa maquininha tem um poder de deixar a gente meio catatônico, já percebeu? A gente fica naquela cachaça do Pinterest ou do Instagram, puxando para cima mais e mais imagens, com a desculpa que tá buscando inspiração e, na verdade, a gente tá lá feito um zumbi, sem pensar, sem refletir, sem deixar a criatividade fluir. E aquelas horas ali, elas não te acrescentam em nada. Então, o poder das coisas analógicas, físicas mesmo, nesses momentos de deixar o cérebro viajar, é muito mais efetivo. Então, procura olhar coisas que não tenham a ver com o teu trabalho. Se tu trabalha com moda, olha coisas de decoração. Se trabalha com festas, olha revistas de natureza, talvez. Dá uma desopilada para ter um cérebro mais arejado, para ele funcionar mais criativamente. Então, passa a mão nas revistas aí à tua volta e deixa o cérebro descansar e trabalhar livremente. As próximas duas dicas, elas são relacionadas com música e cada uma vai te ajudar de um jeito diferente, porque cada situação que a gente está vivendo pede uma solução distinta. Então, vê o que mais pode te ajudar em cada momento desses de falta de inspiração. A dica 5 é escutar uma música que te abra a mente, que te permita ouvir os teus próprios pensamentos. Nesse caso, ouvir música dançante, música que te faça ficar pensando nela, não funciona bem. Eu te sugiro um jazz, música clássica, música zen, música instrumental. Nesse caso, pode ser trilha de filmes que são só instrumental. E é ótimo para liberar o cérebro, para escrever esse tipo de música. Eu uso muito isso. E tem outra coisa boa com a música também. Ela ajuda a filtrar os sons externos e tu desliga um pouco do que está acontecendo do lado de fora. Isso ajuda a manter o teu foco no que tu está fazendo. E esse tipo de música me ajuda demais a me concentrar, mas se for uma música que eu já conheço bastante, eu tenho uma playlist que eu já toquei várias vezes e por vários momentos eu me pego cantarolando a melodia da música, ela não funciona bem, porque isso já divide a minha atenção. Então tem que ser músicas que não me desviem a atenção para que esse foco, a gente consiga manter o foco no que a gente está fazendo e não se distraia com a música, senão o tiro é um tiro que sai pela culatra, né? A dica 6 é dançar loucamente. E aqui, aí tá liberado todo tipo de música. Essa estratégia eu já fiz várias vezes e é muito gostoso. Escolhe aí uma música bem animada, pega a escova de cabelo, feito microfone, e sai pulando pela casa, batendo o cabelo, pula, esperneia, solta os bichos e depois volta para trabalhar. E essa dica, ela é boa por vários motivos. Tu mexe o corpo, oxigena o cérebro e a música animada muda a tua energia. O teu estado de espírito vai ser outro depois dessa sessão de puro descarrego. Não tem como a inspiração não entrar depois disso tudo. É batata, funciona sempre. A dica 7 é assistir um filme ou uma série, desde que não seja um drama, tá valendo. Várias vezes eu já me peguei bem desanimada, sem inspiração e sem vontade de fazer nada, e em vez de ficar batendo cabeça na minha mesa de trabalho sem tirar nada que prestasse de lá, eu simplesmente parava e ia olhar uma série divertida, alguma coisa que me animasse. A série Friends já me inspirou várias vezes. E tem vezes que eu nem precisava terminar um episódio inteiro e eu já estava toda animada de novo para voltar para trabalhar. A gente se sente culpado, né, de parar de trabalhar para sentar no sofá e assistir TV. Mas às vezes é isso que vai te ajudar a ser mais produtivo quando tu voltar a trabalhar de novo. Então vale a pena dar essa paradinha estratégica sem culpa. Só não pode transformar isso em desculpa para não fazer o que tem que fazer. É uma parada estratégica, não para empurrar as coisas com a barriga e deixar para depois. Muito cuidado com isso. Também não é para assistir uma temporada inteira da tua série preferida. Senão, tu vai sair até cansado no final de passar uma tarde inteira assistindo TV. É só para dar uma ignição, só para acender uma faísca criativa e depois voltar para o trabalho com mais ânimo. Esse é o objetivo, não é para procrastinar assistindo televisão. Combinado? Dica 8. Brincar com crianças. Criança tem uma energia boa, né? Tem umas sacadas geniais, fazem a gente rir e esquecer dos problemas. Criança faz tudo parecer muito simples e isso é muito gostoso. Se contagiar com essa leveza das crianças e deixar o cérebro brincar, é ótimo para se distrair e, de novo, dar espaço para coisas novas surgirem. Brincar com animais de estimação também é muito bom. Rolar no chão com o gato ou com o cachorro também funciona. Qualquer atividade que faça a gente se divertir, dar uma desbloqueada no cérebro e brincar é sempre muito divertido, né? Então funciona sempre. A dica 9 é fazer o bem para alguém. Fazer um trabalho voluntário é ótimo para a gente se sentir bem e mudar o estado de espírito. A gente volta leve e feliz sabendo que ajudou alguém de alguma forma. Não precisa ser assim um compromisso fixo de ter sempre que fazer naquele dia da semana, porque pode acabar virando um peso no final das contas. Pode ser uma coisa mais simples, fazer uma limpa no teu roupeiro e doar o que tu não usa mais, fazer um lanche para alguém que mora na rua, vai numa instituição e ensina um trabalho criativo para crianças, por exemplo. Isso faz um bem danado. Então, fazer o bem para alguém, pode ter certeza que esse bem, essa energia boa, ela vai voltar em dobro para ti. Faz com intenção, com vontade realmente de ajudar, com uma boa energia, que pode ter certeza que ela volta para ti mil vezes maior. Dica 10 é assistir um vídeo ou podcast de alguém que te faça se sentir inspirado a fazer mais e melhor no teu negócio criativo. Eu não quero dizer nada, mas eu sei de um podcast bem legal que eu acho que vai te ajudar. É de uma guria muito legal chamada Clarissa. Eu acho que é do Viver de Craft ou algo assim. Eu acho que tu vai gostar. Não, é sério. Eu faço isso quase todo dia de manhã. Eu tenho vários podcasts que eu gosto bastante de um pessoal gringo. E enquanto eu tô lavando a louça da janta do dia anterior ou limpando a areia das minhas gatas, antes de começar o meu trabalho, eu já tô exercitando o meu inglês e carregando as minhas baterias de inspiração para começar o meu dia bem. Então, ouvir pessoas que te inspiram te dá o quê? Inspiração, óbvio, e a criatividade vem junto com ela. Então, ouvir podcast ou assistir vídeos de pessoas que te inspiram ajuda muito. A dica 11 é observar a natureza, observar o teu entorno. Senta num banco, numa praça, no pátio da tua casa, num jardim, num parque, e observa as coisas à tua volta. Deixa o cérebro fluir e só observar o que está acontecendo. Tem uma seguidora minha que disse uma vez que ela gosta de fotografar a natureza. Isso deixa ela relaxada. E aí, quando o cérebro relaxa, o cérebro fica livre para criar coisas novas. Então, vai olhar os passarinhos, o vento batendo nas árvores, vê o que está acontecendo, as pessoas passeando na tua volta, observa o teu entorno, faz a gente tirar a mente daquele problema de ah, preciso resolver isso, preciso fazer aquilo. Deixa o cérebro se divertir sozinho e observa as coisas à tua volta. A dica 12 é se inspirar em outros mercados. Quando eu trabalhava com decoração de festas, eu adorava me inspirar olhando vitrines de lojas. Ou eu ia para um shopping, ou eu buscava fotos de vitrines na internet mesmo. Porque montar uma mesa de parabéns é muito parecido com distribuir os produtos em uma vitrine. A gente precisa dar destaque para certas coisas, ter suportes variados para elevar uma peça ou outra, saber distribuir tudo com harmonia. E vitrines sempre me inspiravam. Outra coisa que me inspirava também era decoração de interiores. Me ajudava a ser mais criativa para as minhas decorações de festas. A ideia que eu precisava para as festas, ela não vinha direto das imagens de decoração de interiores, mas o cérebro começava a entrar em um estado criativo, imaginando possibilidades, mesmo que fosse pensar na decoração da minha casa, isso já destravava o lado criativo do meu cérebro. E isso é muito bom, isso é super positivo. Olhar coisas de moda, como eu falei no exemplo da dica de olhar revistas de outras áreas, aqui também serve. Então, olhar coisas de moda ou decoração, se tu não trabalha nessas áreas, é muito bom. Tu começa, se tu não trabalha com moda e começa a olhar revista de moda, ou na internet, ou no shopping, e tu começa a pensar em coisas pra ti, em roupas, looks e combinações pra ti, isso começa a destravar o teu cérebro de uma forma criativa, de uma forma geral. Então, vale muito a pena a gente se inspirar em outros mercados, em outros trabalhos, olhar outras artes também, é sempre muito bom. E pegando esse gancho, a dica 13 é visitar outros espaços criativos que não seja só o teu ateliê. Faz uma visita no ateliê de um amigo, visita uma galeria ou então escolas de arte. Vai ver o trabalho e o espaço criativo de outras pessoas também. Vê o que eles estão fazendo, troca uma ideia, conversa, vê coisas diferentes e criativas. Vai te ajudar a destravar o teu cérebro criativamente e deixar a inspiração entrar. A penúltima dica, a dica 14, tem a ver também com o trabalho e a vida dos outros, que é ver histórias, biografias de pessoas que te inspiram. E isso tu pode fazer através de entrevistas, seja escritas, seja em vídeos, livros, biografias de pessoas importantes que fizeram coisas incríveis, reportagens, filmes, séries que falam de pessoas que te inspiram, que tiveram uma vida inspiradora, que realizaram coisas bacanas. Isso inspira muito a gente a querer fazer mais, realizar mais, traz motivação para o teu trabalho também, pode ter certeza. E a última dica, e talvez a mais importante, dica 15, dê risada. Não tem arma melhor para destrancar um cérebro travado do que rir de qualquer coisa. Seja conversando com alguém, brincando com uma criança, vendo um filme ou uma série, o importante é rir e deixar o espírito leve para que a inspiração e a criatividade elas tenham espaço para trabalhar. O importante é desocupar o cérebro de tanta pressão, tantas obrigações. Então sai um pouco desse ritmo louco, dessa vida agitada, senão tu vai acabar matando a tua criatividade de vez, mandando ela embora para nunca mais voltar e vocês nunca mais vão se ver, e isso é muito ruim. Então deixa o cérebro observar as coisas simples, se deixa levar pela leveza das coisas sem compromisso, muda a energia daquele ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, ai, isso tá pesado, ai, ai, ai. Isso só te atrapalha, deixa uma energia pesada e não deixa o teu cérebro trabalhar criativamente. Então, deixa a energia leve, renovar as ideias para aí sim tu voltar ao trabalho com mais energia, tu vai conseguir ser mais produtivo e ter mais ideias brilhantes. Às vezes, dar essas pausas pode parecer que tu tá perdendo tempo, quando na verdade é justamente o contrário. Tu vai conseguir ser mais produtivo quando tu voltar, se tu deixar o teu cérebro descansar um pouquinho, certo? Gostou dessas dicas? Eu quero saber de ti quais dessas ideias tu já usou, quais tu ainda vai experimentar. Eu quero que tu me conte isso. Eu espero de verdade que essas dicas te ajudem a trabalhar mais e melhor e mais inspirado, mais criativamente também, ok? Hoje eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo episódio, que tem coisa muito boa vindo por aí. Um beijo grande e até mais! Este foi o podcast do Viver de Craft. Eu espero que tu tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.